Bem-vindos ao nosso último episódio da nossa série sobre servir, o nosso terceiro e último episódio. Se você ainda não ouviu os outros dois, volta aqui e ouve. E a gente então já vai começar aqui com uma oração daqui a pouquinho, mas hoje querendo te lembrar que a gente está falando sobre servir. No primeiro episódio a gente falou que nós servimos porque nós sabemos quem somos, nós somos filhos que têm a honra de servir. E no nosso segundo episódio a gente falou que nós servimos porque estamos revestidos de Cristo. E se nós estamos revestidos de Cristo, nós fazemos a obra de Cristo. Agora, o nosso terceiro episódio. Então, Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos aqui de abordar esse assunto, que é um assunto que faz parte do teu reino, e eu peço para que cada um venha a ser alcançado, venha a ser tocado e venha a ser incomodado a servir ainda mais, assim como Jesus Cristo serviu aqui em terra. Eu peço para que a minha voz, as minhas palavras venham estar cheias de unção, carregando o poder do Espírito Santo, para alcançar todos aqui que estiverem ouvindo, para que eles venham ser impactados com essa mensagem. Em nome de Jesus eu oro, amém. Então vamos lá, vamos já pular direto para o nosso terceiro ponto aqui, terceiro e último. Não esquece de compartilhar com seus amigos, para que nós venhamos ser uma geração que serve e ama servir. Servir porque o nosso Jesus Cristo serviu e nós servimos a obra do Pai, nós servimos, vou falar já aqui o terceiro ponto, servimos para glorificar o Pai. Então já anota aí que esse é o terceiro ponto, nós servimos para glorificar o Pai. Então a gente quer ser essa geração que não visa o eu primeiro de tudo, não foca no indivíduo, mas a gente está sempre aqui para focar no coletivo e servir o todo, assim como Cristo serviu o todo. E de novo, mais uma vez, eu vou ler Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. E o Filho do Homem, nosso Jesus Cristo, nosso Messias, nosso Salvador e nosso Senhor, que vem para nos ensinar todas as coisas também, ele nos mostra que nós não estamos aqui para sermos servidos, mas nós estamos aqui para servir. Então, vamos lá. Nós servimos para glorificar o Pai e servimos para o benefício do outro, para a glória de Deus. Então, preste atenção. Quando nós servimos, nós estamos levando a glória a Deus. É para o benefício do outro, para a glória de Deus. Primeiro ponto do nosso episódio de hoje aqui é que nós trabalhamos em unidade pelo mesmo propósito. Se você já me ouviu algumas vezes, você sabe o quanto que eu falo sobre o poder da unidade, e não é uma coisa que eu penso, não é uma opinião de Júnia, não é uma coisa que eu acho legal, não é uma coisa passageira. Isso aqui é algo bíblico, o poder da unidade está lá em João 17:21, quando fala, quando Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala assim, e que eles venham ser um como nós somos um, como eu sou um com o Pai, que eles venham ser um, para que o mundo saiba que o Pai enviou o Filho. Ou seja, para que o mundo saiba que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é Senhor e Salvador, é Rei dos Reis, para que o mundo venha então reconhecer ele como Cristo, como o Deus vivo, como Emmanuel, e para que venha confessar o seu nome, reconhecer no seu coração que ele é Senhor e Salvador e venha ter a vida eterna, por causa dessa confissão e desse reconhecimento, dessa fé. Então, a nossa unidade enquanto igreja faz com que o mundo venha reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Então, nós entendemos esse poder da unidade, que não é uma sugestão, é aquilo que nós devemos fazer e que nós devemos ser. Nós não jogamos todos. Bom, vamos lá. A gente trabalha em unidade pelo mesmo propósito. É importante a gente entender que enquanto a gente está trabalhando junto, não um contra o outro, porque pensa, se o mundo olha para a igreja e a própria igreja está contra a própria igreja, o mundo vai olhar para a igreja e vai falar, eu não quero ser igreja, porque que Deus me livre ser igreja, não é? Se você olha para uma igreja que supostamente deveria estar se amando, que é o que eles tanto falam, né? Isso deveria ser amor. E nós realmente temos que entender. Se eles estão falando isso, é porque talvez esteja faltando amor, esteja faltando unidade em nós como corpo de Cristo. E o corpo não pode estar separado, porque o corpo ele é todo conectado. E ele é conectado ao cabeça. Então nós não podemos amar a cabeça e esquecer das mãos e falar que nós não queremos as mãos. Não, nós amamos o cabeça e nós amamos a mão, porque a mão faz parte do corpo, que é conectado ao cabeça. Então, Quando o mundo olha para a gente, ele precisa olhar para a gente e reconhecer a unidade, reconhecer a compaixão, reconhecer o amor, reconhecer que nós estamos juntos trabalhando pelo mesmo propósito. E entenda, quando nós estamos juntos trabalhando para o mesmo propósito, não significa que nós jogamos todos na mesma posição, mas nós jogamos em harmonia atrás do mesmo prêmio. Eu não sei se você gosta de futebol, eu gosto de futebol, eu sou Flamengo, Flamengo até morrer eu sou, tá? Só não vou ser Flamengo na eternidade porque isso é heresia, então é só até eu morrer, tá? Então até morrer eu sou Flamengo, mesmo que o meu marido seja São Paulo, e presta atenção, se você é mulher e tá me ouvindo e você é casada e tem um time diferente do teu marido, e se você é um marido e tá aqui me ouvindo, eu vou te dar aqui o exemplo da humildade, a manifestação, a personificação da humildade. Tô zoando, tá, gente? Mas entendo, porque eu, flamenguista, com todo o meu coração, ensinei meus filhos a serem São Paulo. Gente, isso é o maior exemplo de humildade, tá? E eu ensino o hino do São Paulo, compro roupa do São Paulo pra eles. Isso dói no meu coração, mas é para que eles possam viver o futebol com o pai, porque isso é importantíssimo. Então, mulher, saiba que isso é bom, não vem querer fazer seu filho torcer pelo teu time. Se o teu marido ama futebol, deixa o teu filho torcer pelo time do teu marido, tá? Agora fecha esses parênteses aqui, mas como eu disse, eu sou flamenguista, eu gosto muito de esportes em geral, eu cresci assistindo esporte com meu pai, tá vendo aí, ó, mais uma vez, ó, a importância, cresci assistindo vôlei, assistindo Fórmula 1, assistindo tênis com meu pai, então as minhas memórias de infância são muito conectadas a isso, e você percebe que todos os jogos coletivos, tá, que você tem mais de uma pessoa com você jogando, eles dependem de todas as posições. Você não pode ter todo mundo jogando na mesma posição, senão você não ganha um jogo. Se todo mundo quisesse ser atacante no futebol, não tinha como o jogo acontecer. Você precisa de todas as posições para que aquele jogo funcione bem, flua bem e exista o que a gente está almejando ali. A vitória, para que você venha vencer, você precisa de todos unidos em suas diferentes posições, abraçando as suas diferentes posições, mas em prol do mesmo propósito. Todo flamenguista quer ganhar, todo jogador do Flamengo quer ganhar, mas cada um tem a sua posição específica que eles têm que estar. Eu nunca fui uma boa... Vou ser sincera, eu gosto muito de esporte, mas eu sou bom com aquilo que eu tenho que fazer com o meu corpo sozinha, só eu e o meu corpo e eu, tipo circo. Aí eu sou boa. Mas esportes coletivos eu não nasci muito pra isso, não. E também esportes que eu preciso ter uma extensão do meu corpo, tipo uma raquete. Se você quer rir um dia, você vai me assistir jogando tênis. Mas assim, o que eu percebia é que assim, eu queria muito fazer, tô jogando em diversas posições do futebol, mas eu não era boa em nenhuma. Só que tinha uma que, estranhamente, eu era boa, que era no gol, tá? Então eu defendia bem. Só que geralmente, assim, eu não sei, não é a posição mais almejada de todas, mas eu sabia que pra eu ajudar o meu time, o meu super time na escola, eu tinha que ir pra aquela posição, porque eu não era boa em nenhuma outra, até no handball. O handball era pior ainda, em todas as outras posições, mas eu era boa no gol. Então, eu tenho que assumir a minha posição, eu tenho que entender que eu preciso entrar naquela posição, vestir a camisa daquela posição e jogar com tudo o que eu tenho para que o meu time vença. Eu não vou vencer sozinha, o meu time vai vencer quando a gente estiver em unidade, em harmonia, lutando pelo mesmo propósito. Então, nós como igreja precisamos abraçar essas nossas posições específicas. E, por exemplo, eu gostaria muito de jogar em outra posição, como eu falei aqui, nos diversos esportes que eu queria. Porque até no vôlei eu era ruim. Só dava pra ser líbero no vôlei, sabe? Eu tinha garra. Uma coisa, você pode anotar isso daí. Júnior sempre teve garra. Então eu me jogava pra pegar todas as bolas. Inclusive, eu vou aqui expor o Pedro Bontorim, que vai ouvir esse áudio, porque ele é quem sobe meus áudios da Clave. Vamos parar aqui. Mas eu e o Pedro, a gente começou a ficar amigo quando eu e ele, a gente se jogava pra catar toda a bola quando a gente tava jogando... não era nem vôlei aquilo lá, né? Mas na praia. Aquela tentativa de bater na bola e passar pro outro lado da rede. E a gente falou, cara, olha, a gente não tem muitas aptidões, mas a gente tem uma coisa em comum aqui. A gente tem garra e a gente vai até onde a bola estiver. E isso é muito legal, porque você se dispõe a fazer aquilo que está ali para você fazer, para você ajudar o todo. Eu não tenho as habilidades que eu gostaria de ter. Por exemplo, eu não canto como eu gostaria de cantar, mas eu sei falar, então eu falo. Eu não vou desejar fazer uma coisa que eu não fui chamada para fazer. Fazer uma coisa que eu naturalmente não nasci com aptidão, tá? Mãe e pai, a culpa é de vocês, porque vocês me fizeram, eu não tenho certas aptidões que gostaria muito de ter. Brincadeira, gente. Mas a gente como igreja, eu tô falando, dando vários exemplos aqui, mas parece uma coisa boba, mas como igreja a gente se pega tanto nessas coisas bobas e a gente anseia tanto querer estar em certas posições, sendo que Deus não tem a gente para estar em certas posições. E Ele tem a gente para estar em outras posições. Essas outras posições são maravilhosas porque elas estão servindo um propósito muito maior do que a gente. Então, a gente tem que trabalhar em unidade, pelo mesmo propósito, entendendo que a gente está trazendo o reino de Deus aqui na Terra. E nós precisamos estar em harmonia. A gente precisa, uns com os outros, estar conectados, sabe? E entender quando que a gente tem que apoiar o outro, talvez quando você tenha que sair de campo para um outro entrar e fazer aquela mesma posição que você não está fazendo tão bem. E tudo bem. E a gente tem que acabar com toda a competição dentro da igreja. Gente, se você quer competir com alguém, compete com você mesmo. A melhor pessoa para você competir é com você mesmo. Porque aí você não tem soberba, você não se sente nem superior, nem inferior, o teu ego fica ali, porque você está sempre tentando se melhorar. Então, não fique competindo de uma forma, desculpa a palavra, mas uma forma imbecil, quando a gente deveria estar trabalhando junto por um propósito muito maior. Se você nasceu sem certas aptidões, saiba que você tem outras aptidões maravilhosas e não diminua essas aptidões, reconheça essas aptidões, abrace essas aptidões, desenvolva essas aptidões. E lá em 1 Coríntios 12, 25 a 27, a passagem conhecida, mas fala o seguinte: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Está mostrando aqui para a gente que nós temos a nossa individualidade dentro desse corpo. Nós somos membros desse corpo, mas cada um faz do seu jeito e a gente tem que cooperar uns com os outros com igual cuidado, em favor uns dos outros, cuidando uns dos outros. Se alguém sofre, todos sofrem. Se alguém se alegra, todos se alegram. Uma coisa que eu falo muito para o Zach e para o Co, meus dois mais velhos, né? É que, às vezes, que eles estão brigando. Por exemplo, teve um dia que eles chegaram, assim, de van da escola, e aí a tiazinha da van falou: olha, eles brigaram, o fulano bateu no fulano, não vou falar quem bateu em quem. E tá acontecendo bastante isso. Daí eu virei para eles, cheguei em casa e falei: é o seguinte, se vocês têm briga, vocês resolvam em casa. Mas quando vocês estão lá fora jogando, quando vocês estão lá na guerra, presta atenção, vocês são um time. Em casa eles também são um time, entendam isso, tá, gente? Mas o que eu tô falando é que se a gente tem que resolver coisa, a gente resolve aqui dentro, a gente não resolve lá fora. Então, vocês são um time. Presta atenção, vocês estão juntos, vocês não podem brigar um com o outro, porque vocês têm que se defender. Se tem alguma coisa contra, você deixa para trás e você ali tá junto lutando um pelo outro. A gente não pode ser a igreja que fica se degladiando em público na frente de pessoas que não conhecem a Cristo. Especialmente na frente de pessoas que não conhecem a Cristo, nós precisamos ser esse time unido. Tá junto em prol do mesmo propósito. E se tem que lavar roupa suja, lava dentro de casa. E que a gente lave direito para melhorar, para apresentar a igreja vitoriosa e gloriosa para o nosso Senhor Jesus Cristo, sem rugas e sem mácula. É assim que a igreja tem que ser apresentada. Então, nós temos a obra do Espírito Santo dentro de nós acontecendo, nós precisamos lavar roupa suja, que nem toda a família tem que lavar, mas lá fora, presta atenção, tu é um time, tu tem que estar unido por um propósito, trabalhe junto, que nem eu falo pro Zach e pro Coa. Bom, vamos seguir aqui para o nosso segundo ponto. Gente, eu falo muito, né? Eu falo bastante mesmo. Mas vamos lá. Nós somos tão grandes quanto o nosso serviço ao próximo. A nossa grandeza, ela é medida pelo nosso serviço ao próximo, está em quantas pessoas nós servimos, não em quantas pessoas nos servem. Então, se você quer saber quão grande você é, calcule aí quantas pessoas você serve. E aí agora eu quero fazer mais um parênteses, porque como vocês sabem, eu gosto de fazer parênteses. Nós não podemos ser uma igreja que serve em palavras. Ai, vamos lá, tô entrando nesse ponto aqui mesmo. Mas uma igreja que só serve em palavras, ou seja, pessoas que falam muito acerca daquilo que é bom, que deve ser feito e que é glorioso e maravilhoso e fazem pouco. Meu marido recentemente, inclusive, postou um vídeo que vocês não vão conseguir achar, porque é Reels no Instagram, mas ele fala sobre nós termos frutos. Ai, tá bom, vamos lá. A gente não pode ser, talvez, inspirado somente e seguir pessoas que só tem, às vezes, não posso nem dizer que é fruto, né? Mas que só tem as coisas faladas na vida virtual, tá bom? Ai, gente, eu sei, você tá vendo que eu tô cheia de dedos pra falar isso daqui, né? Mas muitos de nós estamos falando muito na internet e fazendo pouco demais na vida real. E presta atenção, não importa quão real a internet se torne, ela nunca vai ser a vida real. A vida real é olho no olho. A vida real é abraço. A vida real é choro e lágrima junto. A vida real é servir o próximo ali, é sentir o calor do próximo. A vida real é sofrer com os que sofrem. A vida real é se alegrar com os que se alegram. A vida real é alimentar o necessitado, alimentar o seu inimigo, tanto com comida natural, quanto com comida espiritual. Isso é que é vida real. E nós não podemos medir a nossa grandeza por números. Nós não podemos medir a nossa influência por números nas redes sociais somente, gente. Se a pessoa não tem fruto na vida real, se ela não tem... Cara, se ela volta para casa e acabou, não existe uma pessoa real que ela tocou ali, não pode ser medido por isso. A nossa grandeza, ela se mede por quantas pessoas nós servimos, por quantas pessoas nós tocamos, por quantas pessoas nós abraçamos, por quantas pessoas nós olhamos no olho, gastamos tempo, quando até a gente não tem tempo e a gente ora por aquela pessoa. A gente ora para que Deus venha trazer a justiça dele. A gente ora para que aquele coração de uma mãe que está... um coração quebrado porque o seu filho está perdido e longe do Senhor, e a gente ora junto com ela e sente a dor dela. É isso, a nossa grandeza no reino de Deus, ela se mede por quantas pessoas nós estamos servindo. E o serviço, ele tem que ser, ó, é que eu tô aqui no YouTube também, eu tô tocando na minha pele, mas é o tete a tete. É isso, é assim que nós medimos a grandeza no reino de Deus. É quantas pessoas nós amamos no olho, tá, gente? Nós amamos em ações. Não seja desses que só falam e só criticam na internet, que são ótimos na sua tela e no seu teclado, mas, desculpa todo respeito com essa palavra aqui, mas que são péssimos nas suas ações de bondade, de gentileza, de amor e de cuidado com o próximo. Então, eu quero algumas perguntas aqui para você. Vou trazer umas perguntas para você medir aqui a sua grandeza e o seu serviço ao próximo. Quem foi a última pessoa a quem você serviu e ela cresceu em graça diante de Deus e dos homens depois de ter estado com você? Pensa nisso. Quem foi... Isso aqui é um real discípulo. É uma pessoa que você serve, que você ensina nos caminhos de Deus e ela cresce diante de Deus e diante dos homens. Porque ela esteve com você e aprendeu com você. Quem foi a última pessoa? Quantos chamados você serve hoje para que sejam cumpridos? Não estou falando do seu chamado, uau, meu chamado. Entenda que é o chamado de Deus para nós, né? Mas quantos chamados de Deus para outras pessoas você está servindo para que eles venham acontecer? É assim que mede a sua grandeza no reino de Deus. E você deve, como eu falei já anteriormente, almejar a grandeza. Porque quando nós almejamos grandeza no reino de Deus, significa que nós servimos o máximo de pessoas que nós podemos. Quantas lágrimas você tem secado? Quantas pessoas você tem olhado e tem ajudado a superar os seus vales, os seus desertos, as suas dores, as suas aflições? Quanta lágrima você tem posto a tua mão para secar? Sabe, eu lembro recentemente uma amiga minha, ela tá passando por uma dificuldade na área da saúde dela, e isso veio a mim agora, né? E a gente estava orando por ela, e as lágrimas dela caindo, enquanto eu via as lágrimas dela caindo, eram como se fossem minhas lágrimas mesmo. E eu comecei a secar as lágrimas dela, porque ela não tinha mão para secar a lágrima. E eu tô falando isso, não é tipo, nossa, Júnia, nada a ver, ou então, nossa, Júnia, você está assistindo, não é sobre isso, mas é você se dispor naquele lugar de você estar tão próximo, e você secar a lágrima de alguém que não consegue secar a sua lágrima naquele momento, que está passando por uma dor, e você abraçar aquela dor, você sentir aquela dor, e você secar aquela lágrima com as suas próprias mãos. Sabe, eu lembro que quando você volta de uma ministração e você tem que tirar a sua roupa inteira e pôr ela para lavar de tanto ranho que veio no teu ombro, porque pessoas te abraçaram, tendo encontros com Deus, e o ranho e as lágrimas delas se secaram nos seus ombros. Você quer medir a sua grandeza? Meça quantas lágrimas você tem secado. Quantas bocas você tem alimentado. Quanta necessidade você tem suprido. Quantas pessoas você tem ajudado na vida real, não só na vida virtual. E eu sou totalmente a favor, eu estou fazendo aqui de uma forma virtual esse podcast para te alcançar. Mas eu não posso fazer com que meus frutos eles não sejam mensuráveis aqui na minha vida real também. Se eu só sou boa para você no podcast, mas eu não sou boa para minha própria família em casa, não vale eu ser boa para você no podcast. Eu tenho que cuidar dos meus próximos para que eu possa também ver frutos mais longe, assim, desses que eu não posso alcançar com a minha mão física. E é válido, mas a gente tem que sair dessa ideia de que só porque existem números nas nossas redes sociais é que a gente está ajudando, ou existe número e a gente está sendo influente. A nossa influência tem a ver com quantas pessoas a gente está levando mais para perto do Senhor e quantas vidas estão sendo transformadas e o caráter de Cristo sendo forjado nelas. A gente não pode somente orar para que Deus abençoe se a gente não está disposto a abençoar os que estão na nossa frente. Então, eu quero que você ore para que você viva de acordo com as suas orações. Porque muitas vezes a gente faz as orações certas, mas a gente faz as orações e a gente esquece de que a gente tem que praticar as nossas próprias orações. Então, que hoje você ore para que as suas orações estejam de acordo com as suas ações. Para que você haja de acordo com aquilo que você tem clamado, Senhor. E agora vamos entrar aqui no nosso último ponto da nossa série de servir. É que nós servimos um Deus cuja glória é esconder as coisas e encobrir as coisas para que nós venhamos encontrá-las. Então, servir a Deus é responder aos seus chamados, e a glória dele é encobrir, a nossa glória é buscar. Nós servimos para glorificar a Deus, e nós glorificamos a Deus servindo o próximo, nós glorificamos a Deus amando o próximo, nós glorificamos a Deus buscando o bem, nós glorificamos a Deus tendo Cristo sendo formado em nós e nos revestindo de Cristo, nós glorificamos a Deus servindo porque nós somos filhos que amam e têm a honra de servir, e também nós glorificamos a Deus indo atrás das coisas que Ele tem para que nós vamos atrás. Sabe, Deus Ele precisa que nós busquemos os segredos e os mistérios que Ele tem encoberto para que nós achemos. Porque assim como um pai e uma mãe, quando eles vão brincar de esconde-esconde com os filhos, a gente se esconde, entre aspas, difícil o suficiente para eles terem que buscar, mas fácil o suficiente para eles nos encontrarem. Provérbios 25:2 fala: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então você, porque Jesus Cristo ele é rei dos reis, nós somos reis aqui em terra e nós servimos a um só rei. Ele é senhor dos senhores, nós somos senhores sobre diversas coisas aqui, mas ele é o nosso senhor. Então nós, como reis de coisas que ele nos colocou aqui na terra, a glória, a nossa glória e o glorificar a Deus é nós buscarmos esquadrinhar essas coisas e encontrarmos essas coisas, aquilo que Ele tem encoberto para nós. Servirmos a Deus significa nós buscarmos a Deus. Jeremias 29:13 fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Servir a Ele significa ir atrás das coisas dEle. Servir a Ele significa buscar as coisas dEle. Servir a Ele significa buscar e encontrar a Deus. Quando nós estivermos buscando a Ele de todo o nosso coração, Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6 11:6 fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus é aquele que recompensa toda a nossa busca. E servir a Ele significa buscar a Ele. Servir a Ele significa conhecer a Ele. 2 Pedro 3,18 fala, antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Para que nós possamos servir bem a Deus, nós precisamos conhecê-lo cada vez melhor. Então, crescei na graça e no conhecimento, para que nós possamos servi-lo melhor. Ele não se mostra para os que o buscam ocasionalmente. Ele não se mostra para aqueles que o buscam casualmente. Ele se mostra para aqueles que o buscam de uma forma diligente. Para você conhecê-lo melhor, conhecer os seus caminhos, você precisa pagar o preço, você precisa passar pelo processo. Provérbios 8:17 fala, eu amo os que me amam e os que diligentemente me procuram, me acharão. Em Tiago 4:18 fala, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Para que Ele se achegue a nós, nós precisamos nos achegar a Ele. Para que Ele seja encontrado, nós precisamos diligentemente buscá-lo. Então, para fechar essa nossa série sobre servir, eu quero te falar que uma grande forma de nós servirmos a Deus é buscarmos a Ele com tudo o que nós temos e com tudo o que nós somos, diligentemente. Se nós o amamos, se nós o amamos, nós o obedecemos, nós o seguimos, nós o servimos. Servimos a Ele, buscando a Ele, descobrindo os mistérios que Ele nos põe, que Ele nos mostra. E nós servimos a Ele ao servir a sua missão, a sua visão, ao seu propósito aqui em terra. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Eu quero que você venha sentir o poder do Espírito Santo te alcançando, para que você venha viver uma vida de serviço a Deus. Nós servimos porque sabemos quem somos. Nós somos filhos amados que têm a honra de servir o Pai. Nós servimos porque estamos revestidos de Cristo. E se estamos revestidos de Cristo, nós fazemos a obra de Cristo. E nós servimos para glorificar o Pai. Quando nós servimos o próximo, nós levamos a glória ao Pai. E quando nós buscamos os mistérios de Deus, nós levamos a glória ao Pai. Que você venha a ser cutucado nesse momento, que você venha a ser incomodado para cada vez buscar mais a Deus e buscar os seus caminhos, buscar os seus propósitos e a sua vontade para que você venha servir esse propósito, essa vontade, esse caminho e preparar o caminho para a volta de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e não esquece de compartilhar esse episódio com alguém que você ama e que vai ser alcançado por ele. E nos vemos no próximo.